Tem estreia nos cinemas de um filme aí que é um sucesso do mundo dos videogames. Sonic 2 está estreando, né?
Isso aí, estreia essa continuação dirigida pelo Jeff Fowler, que é um filme com acontecimentos diretos logo depois que termina o primeiro filme de Sonic. Para quem não sabe, o Sonic é um personagem dos videogames feitos lá pela Sega e fez muito sucesso no Mega Drive. Competia com o Super Mario da Nintendo. O personagem do Mario, né? E aí a SEGA tinha esse personagem que fez muito sucesso nos videogames, ganhou desenho e tudo mais. E agora teve essa adaptação para o cinema com um primeiro filme muito interessante. Só que fica de curiosidade que o primeiro filme tinha um visual do Sonic muito, muito, muito feio. Era muito estranho mesmo. E aí o filme precisou ser paralisado porque a reação dos fãs foi muito ruim.
Ah, mesmo?
Sim, o primeiro filme foi paralisado. Reformularam todo o Sonic. Fizeram um filme, entregaram um filme muito legal. Tem o Jim Carrey no elenco, por exemplo, sendo o Dr. Eggman. E aí agora vem com essa continuação muito interessante, com outros personagens da franquia de Sonic, colocando um pouco mais de tempero todo desse videogame que fez muito sucesso nos anos 80, 90 e tudo mais. É um filme mais divertido que o primeiro. Ele é mais legal e tem mais possibilidades de expandir o universo. Gosto muito de Sonic e esse segundo filme me agradou muito quando você fica nos personagens. Aí quando tem uma mistura de humano com animação, aí o filme cai um pouquinho. Você percebe muita diferença ali de textura e tudo mais. Mas ainda assim é um filme muito divertido, conseguiu superar o primeiro filme.
E aí, Flávio? Você gostou?
É bem um filme fórmula da Marvel, assim, de continuação, né? Ele tem mais participação. Então entram, pra quem jogou os jogos do Sonic, né, vai reconhecer várias pessoas, que é o parceiro do Sonic em vários jogos, tem o Knuckles, que é um vilão, então o Robotnik já tá com o bigode, aquele visual clássico do jogo, então eles crescem isso, expandem a história de um jeito bem parecido com o que a Marvel faz, né, mais piadas, mais ação, mais referência e mais possibilidade de continuação, como o Rockman falou.
É, o Sonic, eu tive um Mega Drive nos anos 90, então eu sou mais Sonic Zete do que Mario, né? Então, acho que eu vou gostar desse filme aí. Deve trazer boas memórias, né, pra
galera. Meu filho
época.
Tinha Mario.
Sim.
Super Mario, Mario.
Mario Kart.
Mario Kart. Mario Kart.
Eu tinha o Super Nintendo em casa, jogava muito Mario, mas eu tinha uma fita que emulava o Sonic do Mega Drive.
Nossa, sempre no esquema já, sempre desde cedo, esquema, né?
Desde cedo.
Eu, como já dizia naquela época, eu não entendo nada disso. Gostou, né?
Muito bom, muito bom.
Agora, Flávio, tá só no cinema Sonic, né?
Sim, Sonic estreou só nos cinemas. Deve chegar mais cedo em algum streaming, né? Esses filmes grandes estão demorando cada vez menos para chegar nos streamings. Mas ele não tem um streaming pré-programado, tipo os filmes da Warner, né, que chegam na HBO Max. O Sonic não tem. A gente vai ter que esperar um pouquinho para ver onde que ele vai chegar e quando que ele vai chegar.
Como ele é da Paramount, eu acredito que ele vá para Paramount Plus, que é o catálogo da Paramount mesmo. Só que
é verdade.
Ninguém assina o serviço da Paramount Plus, é muito baixo ainda a procura, mas tem o acesso no Amazon Prime. Então pode assinar pelo Amazon Prime a Paramount, que aí vai ter acesso ao filme.
Agora eu fiquei com uma curiosidade, você falou aí de ser uma animação que mistura também como um filme real, com atores, pessoas... É assim que é feito o filme? Que você falou que as pessoas não gostaram muito do primeiro Sonic. Ele era uma animação, era o quê?
Ele era uma animação. Não gostaram do primeiro visual do Sonic. E aí paralisaram o filme na pré-produção, na pós, na verdade, né? Que quando entram as artes gráficas. E aí modificaram todo o visual. E você percebia, na verdade, uma sinergia muito grande entre os personagens humanos com... a animação em si. Só que agora, quando você está vendo isso no segundo filme, você percebe uma diferença de textura que parece que ele foi sobreposto e você sente uma diferença, como se você estivesse vendo o Space Jam antigo, sabe?
Uhum.
Que tinha uma diferença muito grande entre humano e desenho.
Sim, uhum.
Só que agora é em 3D e faltou um pouquinho mais de polimento ali na textura, mas é uma coisa muito técnica, assim. Isso pode passar despercebido tranquilamente, só quando você está vendo o filme você acaba percebendo um pouco mais.
Tá certo, então Sonic 2 nas salas de cinema. Vamos passar agora para séries. Começar aqui com o Flávio. Flávio, tem série aí na HBO Max que vocês vão falar aqui com a gente, que é Tokyo Vice.
Exatamente, uma série policial, que é original da HBO Max. Ela não é aquele caminho que passa na HBO junto, ela é uma original da HBO Max. E inclusive é por isso que o lançamento dela é um pouco diferente. Ela tem, por exemplo, 8 episódios e vão ser distribuídos em 4 semanas. Não são episódios semanais, mas também não sai tudo de vez. Hoje saíram 3 episódios, na semana que vem saem mais 2, depois mais 2, e na última semana sai só o último episódio. Então é um jeito no meio termo de assistir, né? Nem libero tudo, Netflix, e nem episódios semanais. Mas ela é uma série policial que a grande curiosidade dela é que ela, o primeiro episódio e a produção ficou por conta do Michael Mann, que é um diretor incrível, né? Ele fez Fogo Contra Fogo, fez Colateral, tem vários filmes clássicos na carreira dele, e ele estava sem trabalhar desde 2015, e ele voltou para dirigir o primeiro episódio dessa série, que conta a história de um jornalista, história real, de um jornalista americano que vai trabalhar no Japão. E aí ele começa a atuar no jornalismo investigativo, investigando ali a Yakuza. Inclusive o personagem, ninguém sabe onde ele mora atualmente, porque ele foi ameaçado de morte e continua sendo ameaçado de morte. Ele começa a descobrir aí várias coisas sobre a Yakuza e vai se embreando nessa investigação. Então é uma série com muita tensão, com muitas cenas de ação. Tem o protagonista é o Ansel Elgort, que estava ali em Amor Sublime Amor, mas muita gente vai reconhecer ele por A Culpa das Estrelas, e é uma série bem interessante, promete aí bons momentos.
A Yakuza é uma dessas máfias que a gente vê sempre em filmes e tal, mas nunca é muito explorada, assim, você nunca vê um filme, pelo menos do Ocidente, falando muito da Yakuza e tal. Tem uma série muito interessante da BBC que chama Jirihaji, que está na Netflix, inclusive, que são de ex-membros da Yakuza que vão para a Inglaterra. Muito legal para entender também um pouco mais da hierarquia da Yakuza, como funciona tudo ali dentro e como é perigoso envolver com a máfia japonesa, que a gente sempre sabe que é perigoso, mas nunca sabe por que é e como, que eles fazem, né? E aí essa série Jirihaji, tem na Netflix, inclusive.
Tem alguma inspiração em Miami Vice? O nome Tóquio Vice? É só o nome ou tem alguma relação?
Pode ser que tenha, assim.
Então,
né?
O Michael Mann é o diretor do filme Miami Vice, né? Daquele filme com Colin Farrell.
Sim.
Mas não tem uma ligação específica com isso. Na verdade, o esquadrão de polícia japonês se chama Vice.
Ah, entendi.
E aí a relação, na verdade, é essa. Não tem uma relação exata com o filme, apesar do diretor ser o mesmo.
Legal, então Tóquio Vice é a série aí que está estreando na HBO Max, como disse o Flávio, durante 4 semanas os episódios vão sendo lançados. Para a gente fechar, tem outra série em outra plataforma de streaming, que é na Apple TV, que é a Ruptura.
Pois é, essa é uma baita nova série, tá? Passando na Apple TV, poucas pessoas têm acesso à Apple TV, mas é um serviço que em tese é mais barato, custa R$9,90, e você consegue, às vezes, promoção de 3 meses grátis, procurando na internet, você sempre encontra essas promoções. E eu, um desses assinantes de 3 meses grátis, tô vendo muita série por lá, e Ruptura é uma delas. Conta a história de uma ficção científica, onde os empregados vão para uma empresa e eles esquecem totalmente da vida lá fora. Eles passam por essa ruptura, esquecem a vida que eles possuem e focam só no trabalho. E é a mesma forma que acontece quando eles saem. Eles esquecem do trabalho e vão viver a vida deles. E todo dia é a mesma coisa. E aí as coisas vão acontecendo dentro da empresa e eles querem saber o que está acontecendo lá fora, o que, que o exterior dele pensa sobre aquilo e tudo mais. E aí a série começa a criar todos esses conflitos e é muito bem dirigida, muito bem escrita. Um dos produtores é o Ben Stiller e ele também dirige vários episódios e tal. Então é uma série muito interessante. O seu último episódio vai estrear amanhã na Apple TV. São 8, se eu não me engano, de mais ou menos uma hora. Então, para quem quer uma ficção científica, assim, sabe aquela coisa? Isso é muito Black Mirror? Uhum. Ruptura segue mais ou menos esse caminho. E o peso da série está nos questionamentos sobre você deixar o seu passado e focar só no seu trabalho, e deixar o seu trabalho para trás e focar na sua vida. E como essas coisas se entrelaçam, porque você é o seu trabalho e você é a sua vida. Então, essas coisas não se desassociam. E a série fala muito disso, tem vários questionamentos teóricos, mas muito fáceis de digerir dentro de Ruptura. Tá lá no Apple TV Plus. Quem procurar na internet vai encontrar 3 meses grátis tranquilo, é só assinar, curtir a série e depois pode até cancelar. Esse é o tipo de série que você pergunta assim, o que que tem lá para assistir? Aí você fala, Ruptura, vale assinar o serviço de streaming só para assistir essa série. Tem Ted Lasso também, que é muito interessante, Morning Show, mas Ruptura é uma das melhores séries ali do catálogo da Apple TV.
Flávio, quer falar um pouquinho também?
Não, a parte mais interessante dessa série, eu ainda não assisti os episódios, mas eu também estou assinando o Apple TV, eu vou chegar nela em algum momento, mas é que ela é dirigida pelo Ben Stiller, né, comediante, e ele começou há algum tempo a fazer a carreira dele como diretor, né, ele dirigiu aquele filme, o Walter Mitty, que eu esqueci o nome completo, e ele também dirigiu algumas séries muito boas, na verdade ele vem dirigindo muitas séries. Ele até se afastou um pouco do cinema, e aí Ruptura é um novo projeto dele, e ele tem feito um caminho bem interessante nas séries. Eu acho que é um com certeza, mesmo sem ter visto, é uma série que ela entrou na minha lista com tranquilidade.
Lembrando, né, que você estava até falando antes aqui, né, Felipe, que é uma série que está encerrando a primeira temporada, mas já estão renovando ela, né?
Isso. Parece ser uma característica do Apple TV, eles não guardam muito mistério sobre as séries que vão renovar ou não. Então, Morning Show foi renovada para a terceira temporada, Ted Lasso também está sendo gravada a terceira, e Ruptura foi confirmada, antes mesmo de terminar a sua primeira temporada, já foi confirmada uma segunda, e eu acho que vai precisar mesmo, porque tem muito conteúdo ali para ser mostrado, para ser explicado.
Agora, aproveitar esse papo aqui, eu vi até o Flávio também, que a Apple, que é uma gigante aí na tecnologia, principalmente em celulares, computadores, parece que está investindo com tudo também aí no mundo do cinema, das séries, que ganhou o Oscar também, né? O Coda é um filme da Apple, porque aqui no Brasil não foi exibido por ela, mas foi produzido pela Apple, né? Ganhando o Oscar e produzindo muitas séries agora, aparentemente veio para ficar também nesse ramo, né?
Sim, eu acho que Coda... Na verdade, acho não. Com certeza, o Coda ganhou pelo trabalho de marketing que foi feito pela Apple nos últimos meses, perto do Oscar. Porque esse filme, ele não estava sendo comentado e tudo mais, ele é muito interessante. Mas depois dos dois primeiros meses ali até chegar o Oscar, ali sim foi um trabalho de marketing pesado que a Apple fez. E o filme começou a crescer, todo mundo começou a assistir e acabou ganhando o Oscar como melhor filme. O marketing é isso, né? A Apple tem muito dinheiro para investir e está produzindo agora séries e filmes sobre a máfia e tudo mais. Uhum. Então está aumentando o seu catálogo, tem colocando coisa muito interessante lá, e vale dar uma chance, sim. Eu acho que é um catálogo interessante para poder acompanhar. Quem não assinar agora pode ficar de olho, que sempre vai ter dica por aqui também.
Então é mais um gigante aí entrando nesse segmento. Já tinha a Amazon, né, que não estava acostumada a estar nesse ramo e veio com tudo, e agora a Apple também. Então tá aí as dicas dessa quinta-feira: Ruptura na Apple TV, Tokyo Vice na HBO Max e Sonic 2 nas salas de cinemas. Flávio, Felipe, muito obrigado. Como sempre, peço aqui para vocês deixarem o endereço na internet, onde é que o pessoal acompanha também os textos, os vídeos, todas as críticas de vocês.
Bom, tem texto lá de Sonic, tem crítica, é só entrar em audisaia.com. A gente fala de Tokyo Vice, fala de Sonic, tudo que a gente fala por aqui, tem mais detalhes lá em audisseia.com e também no nosso Instagram, audisseia, é só pesquisar que aí encontra a gente, comentem tudo, falam com a gente que a gente responde todo mundo.
E amanhã na TV, né? Na
amanhã,
TV
Capixaba. Isso, no Estúdio 360 estamos lá também, para falar quase a mesma coisa daqui, mas vamos mudar uma coisa em outra.
Mas lá tem imagens.
Imagens sem máscara dos rostos maravilhosos de vocês.
Lá nós temos imagens.
É a mesma coisa, só que com imagens.
Tá certo.
Tá legal.
Flávio, um abraço para você, até a próxima, hein?
Um abraço.
Um abraço.
Valeu, Hoffman, até semana que vem
até
também.
Lá.